Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Paulo, um prazer. Papo Net.
Obrigado. Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Já fechando o ano, né? Estamos terminando o ano e tem que fechar direitinho, né? Acho que quando a gente fecha, tem que chamar aqui as pessoas que entendem o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, né, nesse ano que é dificílimo de interpretar, né? Até uma responsabilidade muito grande tentar interpretar tudo isso que ainda está acontecendo, que a gente ainda não sabe quando acaba, como acaba. Esperamos que bem. Mas vamos trouxemos aqui, convidamos aqui a Abigraf Nacional e na pessoa do seu presidente do conselho, tá, da Abigraf Nacional, também presidente da Abigraf Regional lá do Mato Grosso do Sul, Julião Gaúna, tá, da Gráfica Pontual, para falar um pouco, para tentar explicar, para tentar esclarecer, dar uma posição nesse ano que foi um ano muito importante para o associativismo, né? Esse ano acho que ele mostrou, se essa pandemia trouxe alguma coisa de muito importante que eu vi, foi mostrar que o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, o trabalho as pessoas se unirem para trabalhar por um bem comum, por um objetivo, para superar crises, se tornou uma coisa muito clara, né? Uma mudança de paradigma mesmo, né? A gente mudou a cabeça de muita gente começou, e tivemos que acelerar um monte de processo. Mas eu prefiro que o Julião dê a visão dele como associação, do lado da associação, sobre esse panorama. Julião, como é que vocês viram esse ano de 2020? Obrigado pela presença aqui no Papo Net.
Boa tarde, Paulo. A gente fica muito envaidecido e agradecido pelo seu convite. A Abigraf Nacional também e a Abigraf Mato Grosso do Sul agradece. E é realmente, como você disse, é uma grande responsabilidade buscar informações ou dar informação do que aconteceu e tem para finalizar esse ano 2020. Eu vou dizer para você e para todos os nossos ouvintes que eu divido isso em quatro pilares da forma que a gente observou esse 2020, né? O primeiro pilar que a gente olhou o nosso setor, e não só o nosso setor da indústria gráfica, mas o setor como um todo da cadeia produtiva e até a relação das pessoas. A gente chama, e eu chamo o primeiro pilar de modelo de negócio. Houve uma mudança drástica do modelo do seu negócio, de qualquer natureza. É preciso, a partir de então, a gente já vinha no nosso setor da indústria gráfica, a gente já vinha observando essa mudança no modelo de negócio. Nós somos nascidos de uma indústria tipográfica, todos nosso setor, nós temos ao longo da quantidade de empresas, nós temos em torno de 18, 19 mil empresas no Brasil, né, e todas elas são familiares, em torno de 5 a 10 funcionários. E todos eles nasceram da tipografia, aí cresceram para offset, e aí estavam começando a entender o que é esse negócio digital. E aí já vinha buscando a mudança na sua plataforma. E com a pandemia, obrigatoriamente, a gente foi obrigado a observar o que nós tínhamos para fazer. Então, primeiro pilar, modelo de negócio, observar o que nós temos no mercado, quais são as características, quais são os desafios, quais são os tipos de oportunidade que nós temos que ver para poder seguir 2021. O próximo pilar, eu digo que é solidariedade. O que ocorreu nesse período de pandemia? Nós nos juntamos, nós nos aconchegamos, patrão e empregado não teve mais diferença, tivemos que conversar entre um e outro e dizer, vem cá, o que nós vamos fazer para ficar em pé? Então vamos nos juntar, vamos trabalhar juntos, vamos buscar qual o melhor caminho para a empresa estar funcionando, porque se o senhor não existe como patrão e se você não existe como empregado, não existe nada para ninguém. Então é preciso que nós nos juntamos. Então aí eu entendi que houve um pilar de solidariedade entre as pessoas, para garantir...
Ou fica todo mundo em pé ou cai todo mundo junto, né?
Exatamente, para garantir a empregabilidade e garantir o sustento da sua família. Então, ao longo desses 9 meses, houve uma grande solidariedade entre as pessoas. Outro pilar que também eu quero deixar para os nossos ouvintes é a criatividade. Nós já somos um setor de criação, nós temos muitas habilidades, mas nesse momento foi necessário ter as ideias muito mais aguçadas para poder criar novos produtos, descobrir quais são as necessidades dos nossos clientes nesse momento que não se vendia nada, não se comprava nada, não se fazia nada, mas era necessário ter as empresas abertas para gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda para os nossos funcionários. Então, juntamos de novo as pessoas e vamos buscar quais são as necessidades dos nossos clientes e aí descobrimos alguns caminhos e conseguimos ficar em pé até o dia de hoje. E o final desse quarto pilar eu chamo de competência agressiva, de competência cirúrgica, fazer com menos mais, para a gente poder diminuir nossos custos da nossa produção e fazer com isso que nós temos uma maior contribuição marginal, que nós temos uma maior rentabilidade e também ter a sensação de que você está contribuindo para os nossos clientes nesse momento de adversidade para todos, não só para nós, mas para o nosso cliente, que ele precisa também não ter gasto, ele precisa ter o seu produto à mão, mas ele não tem como desenvolver o seu pagamento, porque ele também tem a mesma dificuldade que nós temos com essa questão da pandemia. Então, com esses quatro pilares, de uma forma bastante abrangente, bastante solidária, de bastante espiritualizada, eu vejo que o mercado conseguiu se manter em pé e vão chegar forte, né, no final de 2020. Eu sou extremamente, por natureza, otimista e acredito em Deus, acredito no trabalho, acredito na criação das pessoas e tenho certeza que nós vamos conseguir ultrapassar mais essa pandemia de tantas outras que nós já tivemos e o setor gráfico vai ser vencedor e tendo uma possibilidade muito interessante em 2021 com novas tecnologias e nós cada dia entendendo o que é o nosso negócio e buscando novas oportunidades. É assim que eu vejo para começar a abrir nosso bate-papo, viu, Paulo?
Legal, muito interessante. Você tocou aí num ponto muito importante, essa competência agressiva ou cirúrgica, como você chamou. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque parece que as pessoas acordaram que realmente precisa ter tecnologia, não só no chão da fábrica, mas também na parte de vendas, de orçamento, de controle do processo, de reduzir desperdício, de reduzir, de aumentar a produtividade. Quer dizer, tem que trabalhar em muitas frentes de uma vez só, né? Você precisa melhorar muita coisa para poder se manter no mercado. Você vê assim também?
Exatamente. Para a competência, quando a gente falou agressiva, cirúrgica, é o seguinte: nós somos uma indústria de máquinas e equipamentos, né? A gente olha muito para dentro, a gente busca sempre o melhor equipamento, ou até, vamos dizer, em questão plástica, o equipamento mais bonito, e a gente não olha de fora da casa, né? Por que a gente não olha ou não olhava até então? Porque existia um volume enorme de produtos que chegava à nossa casa. Necessariamente a gente não precisava ir lá atrás dele, ele vinha ao nosso encontro. Com essa mudança que ao longo, não é que ela aconteceu agora na pandemia, já vem acontecendo há algum tempo, mas nós não estávamos acordados para isso. Alguns acordaram, outros, uma boa parte, não estava ligado nisso, não estava prestando atenção nessa mudança. E a pandemia, embora causou muito transtorno, levou muita gente, nossos entes queridos, a gente fica muito triste no nosso setor, perdemos alguns amigos nesse momento de muita tristeza, mas ela trouxe essa outro olhar, que a gente precisa observar o que tem fora da nossa casa. Então, a competência agressiva e cirúrgica é entender o que o mercado precisa e você trazer para dentro da sua casa e produzir com menos, fazer mais e gerar isso, a satisfação efetiva do nosso cliente naquilo que realmente ele precisa. Não aquilo que eu quero vender para ele porque eu entendo que é melhor para mim. Não, nós temos que entender o que é melhor para o nosso cliente e aí sim vai fazer uma relação muito interessante cliente-fornecedor, cliente-empresa e aí você vai garantir a empregabilidade e fazer com que a empresa continue produzindo.
Perfeito. E na questão, num outro ponto que importante que você tocou aí, os quatro pontos são fundamentais, mas um outro ponto também chamou minha atenção, e aí eu queria levar um pouco para a questão do associativismo. a questão da solidariedade, que você falou do empregador e do empregado, mas também entre empregadores, entre empregados, entre, ou seja, as associações que atendiam as empresas, né, elas também agiram rápido, né, publicando informações, levando informações, pleiteando soluções do poder público. O poder público também ajudou bastante nessa negociação, flexibilizando os contratos de trabalho. Ou seja, houve muita conversa e muita solução apresentada de todas as partes, né? Houve muita ação associativa, né, nessa pandemia.
Eu vejo assim, sabe, Paulo, tem alguns momentos da vida que alguma coisa acontece, quer dizer, que o universo nos coloca para a gente diminuir nosso tamanho de vaidades, né? Uhum. Vaidades humanas, né? E isso nos colocou nessa posição onde foi obrigatoriamente, compulsoriamente, a fazer conversa, ter diálogos, independente dos seus pontos de vista. Por quê? Através do diálogo, você vai buscar ponto em comum para poder atender uma demanda maior. E aí, o que você colocou nessa questão da solidariedade junto às associações, veja, por exemplo, claramente o que a gente viveu, a Bigraf Nacional. Rapidamente, ela se modernizou.
Sim.
Quanto tempo eu não posso mensurar que a gente levaria para chegar nesse patamar que nós estamos chegando, que nós chegamos para poder fazer, levar a informação e a comunicação a todos os nossos associados no Brasil inteiro. Então, a ideia é, nesse período, a gente fez quase 51 lives, né? Levamos quase 5 mil pessoas nessa ferramenta. Em média, teve mais ou menos em torno de 100 a 150 pessoas participando das lives. Então, presencial não quer dizer que nós não vamos fazer mais presencial. Sim, é importante o calor humano, é importante você conversar com as pessoas, estar perto, olho no olho. Mas é mais uma ferramenta para você facilitar a comunicação e a informação chegar muito mais rápida. Eu tenho aqui uma cidade, por exemplo, Coxim. Quem pesca deve conhecer Coxim, Pantanal. Mas como que a gente ia fazer um evento lá no Pantanal? Logisticamente é troço absurdamente. Mas o cara lá no seu barco pescando, ele pode escutar isso que nós estamos falando aqui, conversando e recebendo informação no final de semana, e na semana seguinte ele aplicar isso dentro da sua empresa e fazer a coisa acontecer. Então, como diz o poeta, não podemos esperar acontecer, nós temos que fazer acontecer, e é agora. Por isso que eu digo, no sentido da solidariedade, houve a vaidade não quer dizer que nós não deixamos de ter vaidade, mas ela deu uma brandada e nós passamos a olhar um no olho do outro e falar: vem cá, eu preciso de você, eu sei que você precisa de mim. Então vamos nos juntar aqui e vamos ver o que a gente pode fazer por nós mesmos para continuar vivo e ativo.
Perfeito. Bom, e agora para juntar, eu acho que para fechar nosso bate-papo aqui, que vai estar ficando muito interessante, é muito, muito organizado. Você trouxe aí uma lição de casa, você trouxe aí um panorama bem metodificado, né? Você bem esclarecido aí, mas para fechar aí, eu acho que tem os dois pontos que se unem, o modelo de negócio e a criatividade. Eu acho que essas duas questões estão intimamente ligadas, né? As pessoas acordaram um pouco para revisar os seus paradigmas, os seus modelos, as suas percepções do que é o mercado gráfico, né? Que não é apenas gráfico, mas é um mercado de comunicação que se integra num ambiente muito mais amplo, muito mais rico, muito mais diversificado hoje em dia, né? A tecnologia nos abriu portas que não existia para o mercado de impressão 20, 30 anos atrás. A gente, hoje se imprime coisas que a gente nunca imaginou que fosse considerar, como você falou aí, anteriormente, artes gráficas, né? Não somos mais artes, somos impressão e comunicação hoje.
Exatamente. Ainda há, né? Nós somos conservadores, o setor da indústria é conservador. Então, como que era há um tempo atrás, né? 20, 30 anos atrás? O cara não era impressor, ele era artista. Então, como ele pegava, ele desenhava um formulário, ele criava um formulário, a forma de dobrar, a forma de fazer o fechamento do envelope. Então, como que ele ia admitir o cara pegar uma informação desse, que ele pensou com tanta determinação, o cara pegar e copiar numa maquineta, xerocopiar um negócio dele. O cara ficava indignado com um negócio desse. Então, nós perdemos muito tempo com esse processo de não aceitar o que estava acontecendo. Tanto é que no nosso mercado acabou entrando no setor gráfico pessoa que era copista e virou gráfico. E a gente deixou esses caras
entrar. Eu me lembro do preconceito que se tinha dos duplicadores e dos copiadores.
Exatamente. Mas a gente bobeou.
Muitas boas gráficas surgiram de copiadoras, né?
Exatamente, entendeu? Exatamente. Tem uma gráfica grande, não tem problema em citar nome, que chama ANS no Rio Grande do Sul. Ele não era gráfico, ele era um birô de fotolito, e virou um grande gráfico que existe aí no Rio Grande do Sul. Mas voltando aqui ao tema, quando a gente fala modelo de negócio, vou contar uma historinha rapidamente aqui para você. Em junho de 2019, nós fizemos um congresso Congraf em Rio Grande do Sul. E lá estava pensar diferente o seu negócio. Sim. E, rapaz, eu passei alguns dias pensando sobre como que eu ia, porque como que funciona. Vai lá o Levi, que é o nosso youtuber, né? O Levi, que é o nosso youtuber, faz a abertura.
Nosso influenciador, né?
Vai lá e faz a abertura, faz o seu discurso, e aí eu venho depois, como presidente do conselho, faço o meu discurso. Mas eu não quero fazer um discurso, quero fazer algo que impacta essa... Tinham 600 pessoas no palco, né? E passei duas semanas pensando e aí defini. Eu falei, eu vou abrir esse negócio com uma bananeira de ponta cabeça, né? E treinei para ficar em pé, para não cair, porque de terno podia rasgar a calça, fazer um troço muito feio. Treinei, bom, enfim, para não ficar muito longo e encurtar a conversa, cheguei lá no dia, chamei o cara lá que faz a apresentação do congresso, falei, me arruma o microfone e bota no chão que eu vou fazer a abertura de cabeça para baixo. O cara falou, senhor Julião, o senhor está louco, o senhor vai cair, vai se machucar, então falei, deixa comigo. E só ele sabia. A hora que me chamaram, eu fui para frente do palco, me posicionei e virei de ponta cabeça e me equilibrei e falei, quero declarar que está aberto com o Graf Rio Grande do Sul, que é um momento de mudança de modelo de negócio, pensar diferente tem que ser agora e só dessa forma nós vamos fazer a mudança do nosso negócio. E está aberto o congresso. E me posicionei e assim eu abri o... Então, pegando isso, parecia que algo estava me dizendo, algo estava me informando que tudo isso ia acontecer, que está acontecendo no dia de hoje. Então, de uma forma dolorosa, nós fomos obrigados a mudar. E lá eu estava observando o que estava já acontecendo. Então, mudar o modelo...
Já estava propondo, né? Estava propondo
isso. Mudar. Porque para as pessoas... Aí os caras falam, você é louco? Quer dizer, isso está na cabeça dos caras a partir daquele momento. Então, começa a olhar. Não é só imprimir no papel, você pode imprimir no azulejo, você pode imprimir na madeira, você pode imprimir no pano, você pode imprimir. Então, várias possibilidades que são impressões, não é só o papel. E aquela coisa que todo mundo fala, o papel vai acabar, gente, o papel nunca vai acabar. Ele vai fazer parte de um rol de oportunidades de meio de comunicação, mas ele nunca vai acabar. Agora, nós não podemos fixar que só existe o papel para imprimir, senão aí a gente morre. Nós temos que olhar o mercado de todas as maneiras, de todas as possibilidades. Então, isso é ver o modelo de negócio. E junto disso, e aí você tem razão, vem a criatividade. Você tem que estar com o coração, o espírito e a cabeça aberta para você escutar os de fora. Não só a sua verdade, não só aquilo que você aprendeu ao longo de 20, 30 anos. Existe uma palavra do Silvio Araújo, que você deve conhecer bem, é um palestrante antigo, né? Mas ele é antigo, mas é atual. Estava numa palestra e o cara respondeu para ele, falou, mas seu Silvio, eu faço isso há 20 anos. Ele falou, você faz há 20 anos errado, precisa mudar o jeito de pensar. Então, é algo dessa forma, que nós temos imediatamente pensar diferente e olhar diferente. Não é ficar lamentando na encosta, dizendo que o negócio vai fechar, que o negócio vai acabar, que você não tem mais como trabalhar. Você não, você está... Deus te deu uma oportunidade de você produzir, de você gerar emprego e renda, e aí cabe você botar sua cabeça para pensar e gerar sua inteligência e ter a sua criatividade junto com seus colaboradores, junto com suas associações, junto com seus entes, e olhar para frente e dar enfrentamento a essas adversidades que você tem no mercado e ser vitorioso como você é vitorioso, é ganhador, como Deus te colocou aqui no mundo dessa forma para buscar essa vitória.
Perfeito, Julião. Olha, eu ficaria ainda mais um tempão falando com você aqui, mas infelizmente já estamos no final do nosso bate-papo. Certo. Eu queria deixar aí a palavra com você para se despedir dos nossos seguidores aí, deixar sua mensagem final. E agradecer desde já a pronta participação, a aceitação da participação aqui no Papo Net. E adorei aí o nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor, foi muito instrutivo, foi muito didático, né? Muito obrigado pela participação, Julião.
Bom, eu agradeço a oportunidade que você está dando para nós. Pessoalmente, eu agradeço, mas principalmente em nome da Abigraf Nacional, em nome da Abigraf Regional Mato Grosso do Sul, do Sindicato da Indústria Gráfica do Mato Grosso do Sul, essa oportunidade de levar conhecimento aos nossos associados e aos seus seguidores, que essa ferramenta é mais uma ferramenta onde você possa buscar informação para tomar a melhor decisão do seu negócio. Entre tantas ferramentas, hoje nós somos agraciados por várias oportunidades de a gente buscar o melhor caminho para você tomar a decisão do seu negócio. Quando eu comecei, as oportunidades eram muito fechadas, você não tinha onde buscar. Só ia para São Paulo, para a BTG, você tinha que se deslocar. Agora não, eu estou aqui sentadinho aqui no meu escritório, você está aí sentadinho no seu escritório e nós estamos falando para o mundo. E todo mundo vendo o seu canal vai saber tirar o melhor da nossa conversa. Nem tudo leva ao seu encaixe, mas você sempre tira algo positivo de toda a conversa. Então é um caminho importante. Quero desejar a você um belo Natal, que Deus nos abençoe, e um ano de bastante trabalho, e que muita saúde, e todos os seus seguidores também, e que nós sejamos felizes sempre. Obrigado.
Eu que agradeço, Julião. Muito obrigado aí. E pessoal, se vocês gostaram, curtam aí, deem o seu like, se acharam relevante aí o que nós falamos aqui, o que vocês ouviram aqui, compartilhem com seus amigos, coloquem nas suas redes sociais, se inscrevam no canal se ainda não fizeram, estamos chegando aí, ultrapassando 800 seguidores, vamos ver se a gente chega a 1.000, acho que agora nesse ano já não dá mais, mas no começo do ano vamos ver se a gente bate nos 1.000. E ative as notificações para saberem dos próximos bate-papos. Quero agradecer muito, essa é uma das últimas bate-papos aqui desse ano, já estamos encerrando o ano, já chegando perto de 200 episódios de entrevistas. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa, a civilização é o fruto dessa colaboração. A gente construiu aldeias, cidades, estados, países e impérios com colaboração, trabalhando em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, essas gerações que estão sobrevivendo à pandemia têm as tecnologias à sua disposição para complementar essa colaboração de uma forma online, sem se restringir por questões de distanciamento pessoal, de isolamento social, de fronteiras ou até mesmo de idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e tornar a sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Um abraço.